política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, nós temos hoje uma notícia, né, que foi revelada ontem, já no início da noite, que pode ser uma das maiores das últimas décadas, né, no Brasil, dependendo do desdobramento, do resultado que isso tenha. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a ação do PSDB para impugnar o mandato de Dilma e Temer. E essa ação, ela é inédita no Brasil. Até hoje isso não tinha acontecido. O PSDB já tinha feito vários questionamentos relacionados à eleição do ano passado, mas o processo havia sido fechado, né? Havia sido julgado. Mas houve um pedido para que esse processo fosse reaberto. E após a discussão dos ministros, a maior parte deles na noite de ontem, na sessão da noite de ontem, a menor parte votou pelo arquivamento, mas o próprio presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, e outros ministros, votaram a favor da continuidade do processo e consequente abertura da ação de impugnação do mandato da presidente e do vice. Eu falo que essa pode ser uma das maiores notícias das últimas décadas, que depende, evidentemente, do que vai acontecer, do julgamento, como vai acontecer. Mas agora, Dilma, Michel Temer, PT e PMDB precisam entrar com as defesas e aí corre o rito processual. E como que acontece na justiça? Não dá para prever, né? Cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair. A expectativa no país vai ser muito grande. Eu diria que esse julgamento ele será um terceiro turno de eleição. Porque se os ministros julgarem procedente as denúncias de que a campanha de Dilma Rousseff teve dinheiro, contou com abuso do poder econômico, essa é a denúncia exatamente, e para isso teve dinheiro de propina. O dinheiro da Petrobras foi utilizado para financiar as pretensões eleitorais do PT na eleição de 2014. Se isso ficar aprovado no processo, e não é difícil que isso aconteça, não é difícil, já que a maior parte dos ministros tiveram interesse da reabertura desse processo, dessa ação de cassação, foram 5-2, o placar foi um placar folgado. Se ficar provado que houve esse abuso do poder econômico, o Tribunal Superior Eleitoral pode tomar a decisão de impugnar as candidaturas. E aí vai acontecer no Brasil o que aconteceu aqui em Brejo da Madre de Deus. Vamos ter novas eleições. O Brasil pode ter novas eleições presidenciais, eleições complementares, para decidir sobre presidente e vice. E nesse caso, acontecendo isso, Dilma Rousseff e Michel Temer não poderão ser candidatos. Então, mexe, né? É uma situação realmente que vai mexer com a vida de todos os brasileiros. Agora, por enquanto, isso vai ficar na expectativa. A ação que pede a impugnação da chapa, ela vai acontecer. Isso foi decidido ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. É preciso lembrar também que boa parte das decisões desse país, que ficaram ociosas pelo tempo, que muitas vezes até por omissão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Parlamento como um todo, foram decididas nos tribunais, como casamento homoafetivo e muitos outros temas delicados. Quando o Parlamento se omite, quando as leis não são específicas, a Justiça vai lá e resolve. No Brasil isso já aconteceu várias vezes, em N situações. E não é de se duvidar que isso aconteça com a Presidência da República. Várias tentativas de processo de cassação foram colocadas, discutidas na Câmara dos Deputados. Nenhuma prosperou. Até agora não há uma ação como essa. Quando há CPI, a gente sabe que geralmente não termina em nada. Mas no Poder Judiciário não é bem assim. Eu aposto as minhas fichas como o Brasil vai ser sacudido durante essa apreciação, esse julgamento desse processo de impugnação de chapa, de candidatura. Não dá para saber o resultado, mas com certeza os reflexos nós vamos sentir, porque a política desse país com certeza vai ficar ainda muito mais movimentada. Dilma tem motivos a mais, a partir de agora, para perder algumas noites de sono.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui a matéria sobre esse tema que eu tratei no início do programa, já que esse é o principal assunto do dia, né, e vai ser também nas emissoras de TV, em todos os jornais. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta terça-feira a reabertura de uma das ações propostas pelo PSDB, que pede a cassação dos mandatos da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Agora, Dilma e Temer, além do PT e PMDB, terão que apresentar defesa ao tribunal. O procedimento aberto ontem é uma ação de impugnação de mandato eletivo. É a primeira vez que esse tipo de processo é instalado contra um presidente. Na ação, o PSDB pede que a Justiça Eleitoral apure denúncias de abuso de poder econômico e político e suspeita de que recursos desviados da Petrobras teriam ajudado a financiar a reeleição. O PT ressalta que não houve irregularidade e que as contas foram aprovadas pelo TSE em dezembro de 2014. A maioria das instalações dessa ação já estava formada desde agosto, quando os ministros Luiz Fux e Henrique Neves votaram pela investigação de irregularidades na campanha. Eles acompanharam Gilmar Mendes e João Otávio Noronha. Na sessão de ontem, o presidente do TSE, Dias Toffoli, também votou pela apuração, mas sem fazer considerações. Já a ministra Luciana Lócio, que havia pedido vista e interrompido o julgamento, votou pelo arquivamento. Ela alinhou-se à ministra Maria Tereza de Assis Moura, que havia rejeitado em decisão individual o pedido do PSDB. Lócio fez logo voto defendedor de que não há elementos que justifiquem a apuração. A ministra afirmou que uma ação eleitoral não pode durar mais de um ano na Justiça Eleitoral, para não ferir a estabilidade necessária para o governante administrar, sendo preciso pôr fim às disputas, já que as eleições têm no máximo 2 turnos. Ela avaliou que o PSDB tenta transferir para a Corte Eleitoral uma apuração sobre uma possível ligação de Dilma e Temer com a Operação Lava Jato. Se os órgãos envolvidos com as investigações dos fatos, com acervo probatório, não se convenceram da justa causa para investigar Dilma e Temer, como imaginar que isso será feito na presente ação? Questionou ela. A ministra disse ainda que a ação foi baseada em notícias de jornal, o que transfere à imprensa o poder de absolver ou condenar. Quando o pedido foi proposto pelo PSDB em janeiro, as delações premiadas feitas à Procuradoria-Geral da República ainda não haviam se tornado públicas. Após a definição do resultado, a ministra Maria Tereza apresentou uma questão de ordem, em que disse que não deveria ficar com a relatoria da ação, uma vez que votou contra a abertura dela. Assim, o ministro Gilmar Mendes poderia concentrar os processos, já que foi ele que puxou a divergência a favor da instalação da ação. Cabe a Dias Toffoli a decisão sobre a relatoria. O presidente do TSE também disse que ainda decidirá se as diferentes ações propostas pelo PSDB precisam tramitar em conjunto na corte, e essa decisão será tomada nos próximos dias pelo presidente. Então está aí, né? Apesar das divergências, dois ministros se posicionaram contrário, mas tiveram cinco a favor, e agora o Brasil vai ficar numa expectativa muito grande nos tribunais, no Tribunal Superior Eleitoral, para saber qual vai ser o futuro da presidente Dilma Rousseff. Romenick.
Ney, achei o argumento, apesar de analisar que é uma situação delicada para a presidente Dilma, e aí sim, onde de fato a oposição queria, porque nós sabemos que o julgamento que será mais tarde, às 7 horas da tarde, se eu não estou enganado, às 5 horas da tarde, no Tribunal de Contas da União, sobre as pedaladas fiscais, né, as denominadas pedaladas fiscais, sobre as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff, pode ocasionar, depois no Congresso, um impeachment da presidente Dilma, mas aí só sairia a presidente. E ficaria o vice Michel Temer. No contexto que se coloca aí do TSE, caso esse processo que está indo à frente seja analisado que as contas de campanha da presidente Dilma teve ligação com a Operação Lava Jato, aí sai a chapa por completo e teríamos uma eleição suplementar no nosso país, sem a presença de Dilma e Michel Temer. Agora, a questão é o seguinte, achei coerente a fala das duas ministras, principalmente da Lócio, né, da Maria Lócio. Por quê? Ela coloca que... eu não concordo em uma fala dela que ela diz o seguinte, Ney. As contas foram votadas no ano passado e nós não podemos deixar um ano de campanha, né? A campanha, no máximo, são em dois turnos. Ora, se for encontrada irregularidades, tem sim que reanalisar as contas. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor disso. A gente passa por uma situação semelhante em Santa Cruz do Capibaribe. As contas de 2013 do prefeito Edson Vieira foram aprovadas, mas tem aí o caso da KMC que pode ser reanalisada as contas. Por que não? Então, se houve, mesmo que tenha sido aprovadas as contas da campanha da presidente Dilma de 2014, mas se encontre indícios que houve algum erro e a irregularidade, tem que ser analisada. Agora, a fala da Maria Lócio foi interessante. Em que ponto? Ela diz o seguinte, Ney, que os argumentos da campanha de ter indícios de esquema da Petrobras na campanha de Dilma é de jornais. São de jornais, suposições de matérias de jornais. Por que ela coloca isso? Porque,
agora, tem um detalhe.
Só para concluir, Ney. Porque é o seguinte, ela coloca que os órgãos competentes que estão fazendo as investigações da Operação Lava Jato, até o momento não encontrou nenhum indício em cima da presidente Dilma e em cima do vice-presidente Michel Temer. É nesse ponto que ela coloca, e aí sim eu vejo um argumento coerente da mesma. Quanto à questão de reabrir uma conta, né, para ser analisada, porque já foi votada, aí eu não concordo muito, porque se tiver indício tem que ser reanalisada novamente.
Agora é preciso entender, Romenick, que o argumento da ministra, na verdade, está vencido, né? Porque o PSDB entrou com essa ação, com esse pedido, em janeiro. E em janeiro não tinha sido revelado ainda o teor das delações premiadas oficialmente. Havia naquele momento rumores da imprensa. Nesse momento, agora, não só se baseia em manchetes de jornais. O processo, a ação, ela pode ser totalmente baseada nos autos da Operação Lava Jato, e aí sim há indícios suficientes de que houve envolvimento de recursos da Petrobras na campanha do PT. Naquele momento, em janeiro, conforme está lá nos autos do processo, com certeza não havia, era manchete de jornais. Agora não. Agora realmente já se tem fatos concretos.
Mas é aí onde eu estou colocando. Se há indícios de fato, a conta tem que ser analisada. Agora, que até o momento, sinceramente, não foi comprovado de fato o envolvimento, existem indícios, mas não foi comprovado ainda envolvimento da presidente Dilma e do Michel Temer no Petrolão. Isso é um ponto.
Do PT para a campanha de Dilma, pode ter certeza que sim.
Não, não duvido que tenha tido. Agora, que até o momento que foi comprovado nada, até agora não foi. A gente não pode estar também no campo da suposição.
É, 8h32, a gente falou do PT agora, vamos falar agora sobre o PSDB, né? Mas de mal também, não tem jeito.
É a situação do Brasil.
O Brasil não tem ponto de correr. Na verdade, a gente tem que mudar a cultura política. A gente não. Quando eu falo, o Brasil precisa mudar a sua cultura política. Né? Essa é a grande questão. Pode baixar o BG um pouquinho. É, o governador Geraldo Alckmin, atenção, tornou-se sigilosos por 25 anos. Centenas de documentos do transporte público metropolitano de São Paulo, que inclui os trens do metrô e da CPTM e os ônibus intermunicipais. Devido ao carimbo de ultrassecreto no material, os paulistas só poderão saber os motivos exatos de atraso em obras de linhas e estações, por exemplo, um quarto de século após a elaboração dos relatórios sobre os problemas. Isso inclui processo licitatório, isso inclui toda a documentação necessária para saber o porquê os metrôs atrasaram e o que foi feito com esse dinheiro. É uma parceria público-privada, pela lei de acesso à informação, isso foi mostrado ontem no Jornal Nacional, todo cidadão poderia requerer informações sobre isso e receber essas informações, mas devido a esse decreto não pode mais. E detalhe, esse decreto que foi divulgado ontem foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin às vésperas da eleição do ano passado. Então havia um motivo muito claro, o Ministério Público tinha interesse em investigar, estava próximo a um período eleitoral e o governador de São Paulo resolveu de uma forma muito prática. Foi lá e assinou um decreto tornando altamente sigilosos esses documentos, essas informações.
Pois é, está aí um dos principais nomes, né, que está pleiteando uma candidatura em uma futura candidatura a presidente da República, né, um dos principais nomes do quadro do PSDB, deixando em alto sigilo notícias que poderiam ser bem transparentes para a população. E essa questão dos metrôs em São Paulo não é de hoje, né? É uma situação que se complica a cada governo do PSDB. Né? Isso vem há anos, né? Essa situação do metrô em São Paulo. Não é exclusividade do governo de Geraldo Alckmin, não. É exclusividade, sim, dos governos do PSDB em São Paulo, mas de outros gestores também. Então, é o Brasil que nós vivemos, né? Quem está no poder hoje, na presidência, se é ruim, olha só as opções de oposições que nós temos para o Brasil, né? Por exemplo, um PMDB que quer crescer para tomar a vaga de Dilma, também altamente envolvido no esquema de corrupção da Petrobras. Um Aécio Neves, altamente envolvido em esquemas de corrupções em Minas Gerais. Um Geraldo Alckmin, que tranca as informações que deveriam ser transparentes para a população em alto sigilo para ser analisado só bem futuramente, né? Então, é a situação ao qual o nosso país vive. Aí depois, muitos políticos reclamam da descrença que a população tem sobre os mesmos. Tá certo que tem muita gente importante e muita gente honesta na política, mas, infelizmente, há uma grande descrença.
Só para a gente completar aqui as informações, estou trazendo aqui a matéria da Folha de São Paulo. Quase todas as obras do governo Alckmin estão atrasadas. A promessa de deixar a rede do metrô com 100 quilômetros até 2014 foi feita no mandato passado. E só deve ser atingida no final dessa gestão. Atualmente, há só 78 quilômetros. O carimbo de ultrassecreto se refere ao grau máximo de sigilo previsto na Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2012 e permite a qualquer cidadão requisitar documentos do setor público. Os demais são secretos. 10 anos e reservado por 5 anos. Os prazos do sigilo ainda podem ser prorrogados. A restrição às informações foi feita sem alarde pelo governo paulista, que publicou uma resolução em 2014, a menos de 4 meses da reeleição, da eleição que reelegeu Alckmin, em meio às investigações sobre um cartel para fornecer obras e equipamentos ao metrô e à CPTM em gestões tucanas. A medida tornou sigilosos 157 conjuntos de documentos. Cada um deles pode conter até milhares de páginas. Na linha agora, a gente conversa com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Começando, Inaldo, por essa questão de Alckmin, né? O absurdo concreto do sigilo desses documentos. E agora, lógico, após a eleição, o governador tenta rever e modificar esse sigilo nas obras, nos documentos do metrô de São Paulo.
Olha, Ney, essa questão do metrô de São Paulo já se arrasta há algum tempo, né? É uma coisa que não avança. O que se sabe, porque já foram apresentadas provas, é que durante os governos do PSDB lá de São Paulo, né, houve pagamento de propinas a agentes do partido por conta da compra dos trens para esse metrô de São Paulo. Isso teria começado ainda no governo de Mário Covas, mas se estendeu, ou teria se estendido também nos governos de Alckmin e de José Serra. Agora, surpreendentemente, esse assunto não ocupa na mídia o mesmo espaço que ocupa aí essas questões da Petrobras e outros escândalos aí em que o PT, ou pessoas do PT, não um partido institucionalmente falando, mas pessoas do PT estiveram envolvidas. Uma outra coisa que surpreende, né, é que, por mais que isso não tem tido uma grande exposição de mídia, mas mesmo quando esses fatos são divulgados, parece que não atinge os responsáveis, as pessoas do PSDB, né? A suspeita de que alguns figurões do partido, que inclusive alguns até participam da gestão do governador Geraldo Alckmin, tiveram envolvimento com esse episódio, mas até agora as coisas não andam e não tem tido a repercussão que se esperava, né? Infelizmente tem sido assim, e já foi assim no próprio escândalo do Mensalão, né? O Mensalão nasceu lá em Minas Gerais, no governo do Eduardo Azeredo, que é do PSDB, depois foi governador, foi senador, etc. Foi a fórmula, foi desenvolvida lá pelo publicitário Marcos Valério, foi copiada depois pelo PT, pelo próprio Marcos Valério, para aplicar nas campanhas do PT, mas pouco se fala nessa questão. Aliás, o processo sequer foi julgado ainda, né? Foi desmembrado, foi desaforado do Supremo Tribunal Federal para a Justiça Comum lá em Minas Gerais. O Eduardo Azeredo foi obrigado a se desfiliar do partido, enfim. Mas as coisas têm... A grande imprensa, infelizmente, não dá o mesmo tratamento aos dois partidos, né? O Mensalão do PT foi infinitamente muito mais divulgado do que o do PSDB, e em que pese o do PSDB ter aparecido primeiro, o do PT foi julgado na frente.
Inaldo, a gente tem pouco tempo aqui, mas falando um pouco também sobre a questão da Dilma Rousseff, motivos a mais para perder o sono essa semana, né? Inclusive ontem o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a ação que pode fazer com que haja a impugnação da chapa.
Não, né? A questão é a seguinte, é uma outra coisa que surpreende, infelizmente, nesse Brasil em que a gente vive. O Tribunal Superior Eleitoral já aprovou por unanimidade a prestação de contas da presidente Dilma Rousseff, de 2014. Depois houve uma ação de impugnação de mandato, ajuizada pelo PSDB, e dizendo que houve abuso de poder econômico, que a campanha teria sido financiada com recursos da Petrobras e por aí vai. E aí o ministro Gilmar Mendes, num voto longo proferido há alguns dias, ele propôs que se abrisse uma investigação para saber se realmente houve a utilização de recursos da Petrobras na campanha da campanha da presidente Dilma. Ora, depois que as contas foram aprovadas, o tribunal, pelo menos alguns de seus ministros, querem fazer uma nova investigação para saber se houve ou não dinheiro ilícito na campanha. Então, houve um pedido de vistas da ministra Luciana Lócio, que é a origem aqui de Pernambuco, ela é prima do prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, e ela devolveu depois o processo, mas ontem ela votou contra, ela votou pelo arquivamento da ação do PSDB, dizendo que, primeiro pela intempestividade, dizendo que já se passaram, ou já se passou um ano da eleição, e também dizendo que não há elementos concretos para que se faça uma nova investigação sobre esse processo. O fato é que a maioria dos ministros, por 4-2, né, decidiram fazer essa investigação, e aí, se caso o Tribunal Superior Eleitoral entenda que houve realmente abuso de poder econômico naquela campanha, a consequência dessa decisão poderá ser a cassação do registro de Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Porque para efeito da legislação eleitoral, a chapa é una, ela é indivisível. Então, quando a cassação por abuso de poder político ou econômico, caça-se a cabeça da chapa e o vice. Isso vale para governador, para prefeito, para presidente da República. Então, é mais uma dor de cabeça aí para o presidente Dilma Rousseff, porque isso vai continuar rendendo, essa investigação vai continuar rendendo, e esse clima de instabilidade naturalmente tende a permanecer por mais alguns dias, ou alguns meses.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:44, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pra não confundir, né? Quando começa a chegar a quarta, já começa a prestar atenção. A todos, então, um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José, Natália Arruda e os convidados estarão aqui na Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Horas e 51 minutos. Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos também da Paraíba, os paraibanos, que a partir de agora estão ligados, a partir de agora começam a ouvir, a participar, inclusive também via WhatsApp, do programa Rádio Debate, a segunda parte que está começando agora, a Hora do Debate. Na técnica temos a Márcia Arantes, e para debater temos o Leone Souza, o companheiro Carlos Lisboa, Ralph Lagos e Natália Arruda, pode escrever o rei. Pois é, estaremos juntos até às 10 horas, trazendo aqui principalmente a política local. E a gente traz aqui o que está no blog do Ney Lima. Dimas Dantas diz que procurador da Câmara não tem independência para dar parecer aos pedidos de CPIs. Em entrevista concedida ao blog, o vice-prefeito Dimas Dantas deu seu posicionamento após a apresentação dos requerimentos que solicitam a implantação das CPIs da distribuição de pontos no calçadão e também da licitação para compra e fornecimento de coffee breaks e a eventos promovidos pela prefeitura. O vice-prefeito reafirmou que o procedimento adotado pela Câmara, pelo presidente da Casa, vereador Afrânio Marques, em remeter os requerimentos para que um parecer jurídico que afirme a legalidade ou não dos pedidos foi mais uma tentativa de manobra para impedir que as mesmas fossem instaladas. Disse Dimas: lamento que Afrânio haja dessa forma, até porque o que se esperou de uma pessoa como ele e que chegou ao poder é se acabasse com os vícios que vem se perpetuando ao longo dos anos em nossa cidade. Lamentavelmente, ele passa a fazer o jogo que sempre foi feito, que é de se submeter ao que o poder executivo quer, disse Dimas. Em outro momento da entrevista, o vice-prefeito citou que havia um esquema para que a população não possa conhecer, segundo ele, da real situação que acontece no governo do prefeito Edson Vieira, dando ênfase às mais de 40 lojas que foram encontradas fechadas no calçadão em pleno dia de feira. Voltando a falar sobre a CPI, Dimas afirmou que a atitude tomada pelo presidente da Câmara em submeter os pedidos para um parecer jurídico seria uma tentativa de realizar mais uma manobra política. Disse Dimas: a intenção dele é que esse parecer seja contrário, e vou dizer mais. O procurador da Câmara é contratado pela Câmara e ele não é concursado. Ele não tem independência para dar um parecer livre e já era para estar com essa CPI instalada. O presidente, ao levar esses pedidos para o plenário, ele está infringindo a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, frisou. Segundo Dimas, essa regra seria de os pedidos não serem votados em plenário, mas havia instalação imediata, já que um terço das assinaturas, já que houve, né, um terço das assinaturas dos vereadores. Disse Dimas, o objetivo é atrasar ainda mais e, consequentemente, arquivar, pontuou o vice-prefeito Dimas Dantas nesta fala no blog do Ney Lima. 8:54, depois do intervalo, então, análise dos nossos debatedores a respeito dessa fala de Dimas Dantas com relação à questão das CPIs. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com a hora do debate com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio. Vai fazer suas compras, então vá e faça no supermercado Alírio Tibúrcio, que se encontra qualidade em todos os produtos, seja na padaria, seja no açougue, né, seja na quitanda, em todos os setores é qualidade e menor preço. Caixas são os mais ágeis, você não demora tanto, né, na fila para fazer, né, o pagamento de suas compras. Então, melhor lugar para se comprar, para fazer as compras, seja diária, semanal, quinzenal ou mensal, é no Alírio Tibúrcio. Duas lojas, na Avenida 29 de Dezembro e também na via de acesso ao bairro Santo Agostinho. E aguarde a terceira loja que está chegando aí, supermercado Alírio Tibúrcio. Continua a festa de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é quarta-feira, hoje teremos novena a partir das 19h. Novena e adoração ao Santíssimo Sacramento, 19h30. Hoje teremos a missa presidida pelo padre Fernando Lima, administrador da área pastoral Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Gravatá. Hoje, na animação litúrgica, teremos o Ministério de Música Evangelizare. A animação da quermesse hoje é com a banda Terço dos Homens. Todos são convidados a participar da festa de Nossa Senhora Aparecida, que vai até o dia 12. Até o dia 12, até a próxima segunda-feira, que é o dia da padroeira do Brasil. 9:03. Quero abraçar aqui tanta gente, né, na caminhada pela paz no último sábado, que a gente encontrava, a gente fazendo a caminhada também e tal, né, comandando o carro de som, da frente, carro de som do nosso amigo Tripa, né, e sempre a gente encontrava pessoas que abraçando a gente, dizendo, ó, tô ouvindo o programa todo dia, só que, né, para anotar, para lembrar exatamente. Até alguns eu disse, olha, anotando até, garanto ainda a gente lembrar, mandar alô e tudo. Agora, né, a memória não dá, inclusive com tanta gente. Então, um carinho muito grande, né, por todas as pessoas que nos encontraram, dizendo que ouvem aqui a Polo FM, ouvem o programa Rádio Debate, gosta das mensagens também, dá um cheiro no coração de todos, tá bom? Que nos encontraram no último sábado, infelizmente não dá para falar, até se for falar também, lembrar de o nome de alguns aqui, a gente comete alguma injustiça de não falar o nome de outras que também nos abraçaram. Então, para todos, um cheirão forte aí no coração, tá bom? Bom, com relação à matéria, né, Dimas Dantas diz que procurador da Câmara não tem independência para dar parecer aos pedidos de CPIs. Né, segundo ele, lamento que Afrânio haja dessa forma, até porque o que se esperou de uma pessoa como ele e que chegou ao poder é que se acabasse com os vícios que vêm se perpetuando ao longo dos anos em nossa cidade. Lamentavelmente, ele passa a fazer o jogo que sempre foi feito, que é o de se submeter ao que o poder executivo quer. Disse em outro momento, a intenção dele, se dirigindo a Afrânio, é que esse parecer seja contrário, e vou dizer mais, o procurador da Câmara, já que Afrânio disse que vai mandar para, né, que o Jurídico deu seu parecer para instalar a CPI. O procurador da Câmara é contratado pela Câmara e ele não é concursado. Então ele não tem independência para dar um parecer livre e já era para estar com essa CPI instalada. O presidente, ao levar esses pedidos para o plenário, ele está infringindo a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, frisou. E terminou dizendo: o objetivo é atrasar ainda mais e, consequentemente, arquivar, no caso, a CPI, pontuou o vice-prefeito Dimas Dantas, Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Natália deu uma saidinha, mas bom dia para o bichinho assim mesmo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, veja bem, essa questão aqui colocada pelo Dimas, ela não corresponde aos fatos. Não, até parece que se está trabalhando dentro de uma perspectiva de vidência. O que é a vidência? A vidência é a faculdade que você tem de conhecer, de você prever, conseguir, né, conhecimentos da pessoa a respeito de seres e a respeito de fatos, ou com relação ao passado, ao presente e ao futuro. E ele afirmou anteriormente, né, que o presidente não iria colocar os requerimentos. E o presidente veio aqui nesse programa, né, repassou para todos os ouvintes a sua meta do trâmite dos requerimentos, e que o requerimento ia entrar, e o requerimento de fato e de direito entrou. Aí depois ele apela mais uma vez para a faculdade das vidências, da vidência, né, quando ele diz que o procurador, o procurador da Câmara de Vereadores, o doutor Américo, vai dar um parecer contrário ao pedido de CPI, em razão de ele ser um cargo em comissão. Ora, veja bem, primeiro eu sou favorável a que os procuradores municipais, procuradores estaduais e procuradores federais, eles devam ocupar sua função através do concurso público. E desconheço, por exemplo, quando parlamentar, alguma ação de Dimas Dantas no sentido de que a procuradoria do município de Santa Cruz do Capibaribe, ela fosse efetivamente ocupada por meio de cargo em comissão. Isso é uma questão. No entanto, o parecer do procurador pode muito bem ser um parecer contrário ou favorável ou desfavorável, independentemente de ser cargo em comissão ou ser concursado. Vai depender da qualidade do procurador, vai depender da personalidade do procurador e vai depender do... Pois não.
Se o procurador... Eu estou fazendo uma suposição, certo, como diz o Matuto, ele deu parecer desfavorável. O plenário, o presidente pode colocar mesmo assim, não é?
Justo, até porque o parecer do procurador, ele é um parecer opinativo, ele apenas opina, não é? E a legislação, e a legislação diz o quê? A legislação diz que, a legislação diz que o presidente, ele pode colocar de pleno, não colocando de pleno, será submetido, obviamente, ao plenário. Não é? Então, o requerimento subiu. Qual foi o trâmite que foi colocado? O requerimento foi apresentado, né, foi determinado pelo presidente da casa um parecer do procurador e foi também encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça da casa para que ela também desse um posicionamento. E no primeiro momento, no primeiro tempo, que o presidente disse, foi cumprido, e no segundo momento também vai ser cumprido, e a CPI, as CPIs, elas vão subir tranquilamente e vão ser instauradas tranquilamente. Eu posso dizer isso assim de forma extremamente tranquila. Depois aí, para encerrar, ele coloca aqui que ele coloca aqui no final de que o Supremo, existe uma regra no Supremo Tribunal Federal, né, que não deve ser submetido ao plenário. Não foi submetido ao plenário, foi apresentado ao plenário. Submetido ao plenário é quando você submete ao plenário para votação. Então, mais aqui, mais uma coisa aqui, que não, mais uma colocação do Dimas, que não corresponde, que não corresponde aos fatos. Né? E aí essa questão de colocar, né, que esperava que o Afrânio não fizesse o jogo de perpetuação do poder, ele não está fazendo o jogo que vem se perpetuando no poder. Agora se pergunta se, por exemplo, Dimas Dantas, em algum momento, quando vereador, não fez o jogo que ele tanto fala de perpetuação do poder.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, meu amigo Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, todo mundo já sabe meu posicionamento a respeito da CPI. pelo histórico político que Santa Cruz tem, eu acho que a CPI em Santa Cruz não vai resolver em absoluto. Agora, uma é a questão do que eu acho. Eu acho que vai ser um circo armado ali para os dois lados aparecerem. Agora, a questão que eu acho é uma coisa, que eu acho é a axiologia. A questão legal é outra coisa. E aí agora a gente está debatendo a questão legal da coisa. A CPI, ela é tida no âmbito dos municípios por analogia. Na verdade, a Constituição Federal de 88, ela não trata de CPI no âmbito municipal. Ela trata de CPI no Congresso, no Senado e nos estados, né? Mas por analogia, lógico, existe a CPI nos âmbitos municipais, nas câmaras de vereadores. Analogia é quando você não tem a coisa concreta, você faz comparando com outra. Não, você não é que não tem segurança, é que você faz comparando com outra. Então, quanto à questão da aceitação da CPI, uma coisa, o Dimas está correto. Não existe essa necessidade de pedir parecer jurídico para se instalar a CPI. Isso não existe. Isso não existe. Apesar de que, vou separar muito bem as coisas aqui. O Américo, né, o Américo é um grande cidadão e um grande profissional. Não acho que ele vai dar parecer de acordo com a vontade de partido A ou de partido B. Agora, que é verdade que não precisa desse instituto, de se pedir um parecer jurídico para se instalar a CPI, não precisa. Vou aqui ler para vocês rapidinho o que é que se precisa para instalação de uma CPI, segundo a Constituição Federal. Que haja um fato determinado. Há um fato determinado? O primeiro, é o pedido e depois que para se instalar, que haja um fato determinado. Há um fato determinado? Há. Isso é ponto, né? Que tenha prazo certo para seu funcionamento. No pedido tem o pedido do prazo certo, né? E que as conclusões sejam encaminhadas ao Ministério Público. Então, realmente, o vice-prefeito está correto. Não existe a necessidade de se pedir um parecer jurídico para instalação da CPI, até porque não existe, ele pode aceitá-la de pleno. Foi pedido, tem, no caso de Santa Cruz, as 7 assinaturas? Tem, vai instalar. Então, quero deixar bem delatado essas três coisas. Acho um grande profissional o Américo, um grande homem, e acho que o vice-prefeito de Mangiantas, nesse tocante aqui, está correto.
Ralf, um outro fato também que determina do ponto de vista legal é a questão a questão do quantitativo de parlamentares que pedem a CPI. Isso também é um princípio legal. No entanto, não existe posto em lei que necessariamente ela tem que ir para o parecer jurídico. Mas todo ato administrativo, o senhor sabe muito bem, e o Dimas sabe, que ele pode ser um ato nulo de pleno direito ou um ato anulável. Então, qual é o interesse de pedir um parecer? É para saber se tudo que está dentro do requerimento, que está acostado ao requerimento, ele atende o princípio da legalidade. Não existe algo que obrigue a presidência a fazer isso, mas ao presidente fazer isso, ele não está cometendo erro nenhum. Ele está, inclusive, se resguardando no direito de colocar algo dentro do princípio da legalidade.
Eu até entendo o que você está dizendo. Agora, os requisitos são tão óbvios que eu acho que não precisa de um parecer jurídico.
Nem sempre, porque, por exemplo, se você for pegar, por exemplo, uma situação da presidente Dilma com relação a um pedido lá de CPI que teve, a dois pedidos de CPI que teve com relação aos escândalos da corrupção, e o próprio presidente do Senado, ele fez o encaminhamento dessa forma, e além de fazer o encaminhamento dessa forma, ele se colocou que quem fez o pedido não estava no gozo dos seus direitos políticos, em razão de que o pedido foi baseado em cópias de matérias jornalísticas, não em fatos concretos, em fatos determinantes do ponto de vista comprobatório. O que não é o fato, por exemplo, dessa CPI.
Exatamente.
Tá entendendo? Não é o fato dessa CPI. Mas podem ficar tranquilos que ela vai, diferentemente da questão que o Afrânio aqui questionou ele, que não foi encaminhado como deveria ter sido.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com a hora do debate aqui no WhatsApp. Silvio, é uma vergonha, todo mês os contratados estão sem receber. Hoje já, 7 do mês e nada do dinheiro dos contratados. É o Carlos do Malaquias Cardoso. Bom dia para Carlos aí do Malaquias. Silvio, todos nós sabemos para que servirá essa CPI. Abre alas que eu quero passar. André Casanova. Bom dia, André. Outra pessoa aqui. Um abraço aqui, 6511. Final do telefone 6511. Silvio, parabeniza aí os policiais que em menos de 24 horas conseguiram elucidar um homicídio ocorrido na noite de ontem. Observação, defasada como está, imaginem se eles estivessem bem amparados e com equipamento decente. Né? No caso, está elogiando a polícia que fez um trabalho mesmo sem ter condição, sem ter estrutura para isso, né, Júnior? Né, que está parabenizando aí a polícia. E outra pessoa aqui, deixa eu ver, será que ninguém vai fazer nada sobre a rodoviária? Está fazendo vergonha. Há mais de 46 dias que não tem água, e os banheiros estão fechados, e a droga está rolando solta ao redor do mercado de farinha. Esse é o cartão postal de nossa cidade. É uma pena. O Alex, terminou rodoviário, se é que aquilo pode ser chamado de terminou rodoviário, faz anos, há anos que a gente vem falando, mas, infelizmente, absolutamente nada é feito. 9:24. Bom, e voltando à questão aqui, a pauta, que é com relação às críticas do Dimas Dantas ao vereador professor Afrânio, Natálio Arruda.
Bom dia aos ouvintes, né? Bom dia a todos os meus colegas que aqui estão em nome da Márcia. E dizer, Silvio, essas críticas são umas críticas por demais conhecidas, né? Toda Santa Cruz do Capibaribe, desde o momento que foi pedido uma CPI, que esperava essa CPI ela ir para frente, que foi um erro, na minha opinião, eu disse no momento, eu acho que foram 2 anos ou 3 que colocaram essas CPI que tem por aí afora, né? Desde Juno Gomes. E até hoje nunca foi a plenário para ser instalada. Aí nós vemos o momento. O momento eu soube, e eu digo isso com plena convicção, que eu fui informado, que o maqueteiro da campanha, ele exigiu e disse que era para essa CPI ter sido instalada, né? Aí o nobre presidente da Câmara, que eu tenho um respeito muito grande por ele, o nobre vereador Afrânio, presidente da Câmara, ele pegou essa CPI já no mandato dele como presidente, aí fica esse chove no molha, para lá e para cá. Né? Bota hoje, bota da manhã, leva para um procurador, espera requerimento, e vai entrando meses e saindo meses. Né? Eu acho que seguraram esse tempo todo, para ir ajeitando, na minha opinião, ajeitando para ver se dá certo, e o maqueteiro também está exigindo. Eu tenho certeza que essa CPI ela vai sair, ou amanhã, ou depois, ou para um mês, ou com ordem de quem quer que seja, pois não, Carlos.
Para que o ouvinte não compreenda, em razão da sua colocação, que o presidente da Câmara está seguindo uma pauta, porque o marqueteiro disse que o marqueteiro disse que não botasse. Ele está seguindo uma pauta que, inclusive, essa pauta, ele vem anunciando ela há um bom tempo. Se o marqueteiro aconselhou o prefeito de colocar, então isso é uma questão de relação entre o marqueteiro e o chefe do Poder Executivo. A agenda do presidente.
A agenda do presidente da Câmara de Vereadores. Vem amaciando. Porque ele podia colocar, ou não podia.
Veja bem, eu...
Podia ou não podia?
Deixa eu terminar, o senhor não, deixa eu terminar? É. Deixa eu terminar. Eu não estou com arrudeio. Eu aqui disse por diversas vezes, né, mesmo trabalhando com o presidente, que ele deveria dar uma velocidade maior, uma agilidade maior, em colocar o requerimento até... Em subir o requerimento. E assim foi feito. Agora, querer condicionar o presidente por ter botado, colocado o requerimento à posição de quem quer que seja, eu acho que é contraditório com os fatos.
Eu acho que não. Não é contraditório, porque a gente estamos vendo. O presidente colocaria, Ralf, no mesmo dia, se quisesse, né? Que mostrar os fatos. Cabe o presidente instalar ou não. Aí coloca para um assessor... do presidente da Câmara. Aí Dimas disse que poderia ser concursado. O Dimas também não pediu para ninguém ser concursado quando ele foi presidente. Não pediu, né? Mas eu acho que o presidente foi amaciando essa CPI. E isso é muito ruim. Ruim para Santa Cruz do Caparibe, ruim para o presidente, ruim para o prefeito. E nós vamos aguardar os acontecimentos, porque do jeito que está, não pode ficar sem o povo ter uma CPI de direito e de fato. Aí temos que mostrar ao povo quem está errado, quem está errado. Porque no que vem se fazendo, caro colega Carlos Lisboa, podem muita gente pensar que a prefeitura está errada, porque está demorando tanto assim. Demorando tanto assim. Se fosse uma coisa que estivesse boa, ia no mesmo dia. Ia para o mesmo dia a plenário. Não se procurava procurador, não se procurava números de requerimento, não se procurava nada. Mas vamos aguardar os acontecimentos, porque essa CPI, eu acho que ela vai ser instalada. Vai ser instalada porque, da maneira que está, isso é muito feio para a população não ficar sabendo dos fatos acontecidos em Santa Cruz do Caparibe.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf, Carlos, Márcia. Bom dia a você que está aí sintonizado todas as manhãs no Rádio Debate, em especial a Hora do Debate. Mandar um bom dia especial ao Silas e à Verônica. Estão fazendo 20 anos aí juntos, casados, né? Então, que Deus continue abençoando esse casal. Olha, Silvio, no tocante à história das CPIs, como o Ralf disse, todo mundo já conhece o posicionamento dele, e acredito também que todo mundo já conhece o meu posicionamento. CPI, como eu sempre disse, e é, de fato, um instrumento da minoria para que se tenha o direito de investigar. Quanto ao comportamento de cada vereador que vai atuar na CPI, aí o cidadão, cabe ao cidadão questionar se o vereador atuou realmente fazendo um circo, ou se o cidadão atuou como deveria de fato ocorrer dentro dos procedimentos legais. Agora, um fato é interessante de fato, Natálio, porque essa questão da instalação da CPI, eu entendo, eu particularmente sou leigo no assunto, mas eu entendo que de fato ela deveria ter sido instalada de pleno, quando teve as assinaturas necessárias para a instalação da CPI. Eu não concordo, eu até aceito o posicionamento do professor Afrânio, mas eu não concordo com o rito que ela tomou, que tinha que se seguir um procedimento de requerimentos, uma série de requerimentos que tinha lá em discussão, para poder chegar, pelo menos para a apresentação desse requerimento das CPIs. Eu, particularmente, disse isso aqui a ele, o questionei, porque eu não concordo que deveria ser dessa forma. Eu acho que, a partir do momento que tinha as assinaturas necessárias, deveria sim ter sido instalado, até por se tratar de um instrumento muito necessário e importante, que é investigação. Ora, se investigar suposto desvio de dinheiro público, isso não for mais importante do que muitas coisas que se faz na Câmara de Vereador, eu não sei o que é importante na Câmara. Porque vereador que é eleito para legislar e fiscalizar, achar que não é importante, se tem um fato determinante, pede a instalação de uma CPI e achar que isso pode ser moroso, pode seguir um rito, e aí tem outros requerimentos, tem não sei o que na frente, acha que isso não é importante, até que, de fato, o regimento cobrasse isso que não cobra, mas isso era um fato que poderia até se atropelar, porque se era uma questão de necessidade, investigação, eu não concordo com esse ponto. Quanto ao outro ponto, abordado aqui pelo próprio Dimas, questionado na questão do procurador, eu concordo também que eu acho que determinados cargos do poder público deveria de fato ser concurso público, mas assim não é. Não foi no passado, né? Ninguém pediu no passado concurso para procurador de prefeitura, de câmara, né? São cargos comissionados até hoje. Mas aí o outro lado também eu não posso colocar em dúvida, eu não posso questionar a personalidade do procurador, porque as informações que nós assim temos
e o conhecimento que temos de Américo, é uma pessoa idônea, uma pessoa totalmente provida, né, e respeitosa com o seu trabalho. Eu não acredito que Américo, né, que doutor Américo vai fazer um trabalho, vai produzir um parecer, uma peça de um parecer, colocando em dúvida a sua personalidade, o seu caráter. Eu não acredito nisso, porque eu vejo nele uma pessoa corretíssima. Então, eu não posso também já pré-julgar como vai ser esse parecer. Porém, concordo com o Ralf, não há necessidade de um parecer jurídico, porque existem fatos determinantes para a instalação da CPI, no tocante principalmente à questão dos bolos. Existe uma nota fiscal que um bolo custa R$50, e existe uma licitação da prefeitura de R$120. Que mais fato determinante precisa-se? E eu só espero que, de fato, a Câmara de Vereadores conduzam os trabalhos da forma que deve ser, para não ocorrer o erro como ocorreu na solicitação da CPI da KMC. Porque na alegação do voto contrário da instalação da CPI de muitos parlamentares que ali estão, é que eles não viam indícios de irregularidades. Porém, o Ministério Público viu e o juiz também viu.
9:34, 9:34, né? Cacau Show tá pronto aí já para o Dia das Crianças, né? Tem um montão de novidades. Um abraço aí pro Roberto Soares. A cada compra, né, acima de R$15, você leva um chocobicho. Você tem algum chocobicho, Natália?
Não tem chocobicho, não, né? Bicho, né? Uns bichos eu crio.
Chocobicho você não tem, não. A cada compra acima de R$15.
Chocobicho.
Você tem um chocobicho com opções de pelúcia mais tablet, 100 gramas por apenas R$28,90. Você vai encontrar também o rinoceronte, o pinguim, o urso panda, o urso polar e o canguru, que quando pressionados na barriga, fazem o som do bichinho. Né? Quando você é pressionado na barriga, você faz o quê? Xixi, né? Fecha o microfone dele. No Cacau Show, você vai encontrar também várias opções de presentes, como... Combo Pequeno Príncipe, que vem para colorir por apenas R$12,90. A Belinha e a Bebela, que são fadinhas do Reino Mágico, por apenas R$33,90. E presentes a partir de R$5, que são tablets recheados, Lacreme Kids e trufinhas de milkshake e morango. Tem ainda na promoção premiada, estoura balão, na compra acima de R$20, se concorre a brindes e chocolates. E sábado, não deixe de levar sua criança a Cacau Show para se divertir fazendo fotos e pinturas também. Sábado agora, viu? Cacau Show vai estar pronto aí. Você vai levar seus sambudinhos ou não? Até
eu vou levar meus sambudinhos. Roberto Soares, prepara a máquina lá que eu vou levar os sambudinhos meus.
É, né? São quantos?
Oito.
Cacau Show, carinho em cada pedacinho, 29 de dezembro, 574, 3705, 1332, né? Cacau Show. Você gosta do tablet recheado Lacreme Kids?
Como é o nome?
Soletra aí. Tablet recheado Lacreme Kids.
Tem a tabela, tablet e xixi, aliado, odor, relaxado.
Não. 9h36, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio da Comercial Deste, o fio torcido liso na NET, 23,77 à vista, a peça fechada, fitness estampado, 23,50 à vista, peça fechada. A Comercial Deste funciona às segundas e terças, sem fechar para o almoço, 3731-3636. Escola Dinâmica, CI Iluminação, equipamento de som e iluminação de última geração para garantir o sucesso da sua festa. Ligue 3731-8033. Everaldo Ferragens, tem vergalhões e estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas. Inclusive também a ferragem já montada, fica na rua da subestação em São Domingos. E Geraldo Araújo Tecidos, tem um tecido certo para você realizar o seu sonho. A GA é a maior. Olha, ontem nós recebemos algumas reclamações aqui de pessoas dizendo que na PE 160 colocaram as lombadas sem sinalização e que a gente ficou preocupado aqui com a questão de risco de acidentes. Mas o que a gente tem de informação real é de que a lombada está bem sinalizada. Inclusive, Natália Arruda foi ontem mesmo, passou por lá e viu que está sinalizada.
Eu fui lá olhar, né? Uhum. Olha, está bem sinalizado. Os quebra-mola, bem sinalizado mesmo. Toda a rodovia está bem sinalizada, daqui até Pão de Açúcar. E diga-se de passagem...
A obra está
tá em boa, bem né? andamento. Vou dar os parabéns, porque também aqui nós mostra só o negativo às vezes. E mostra o positivo também, porque aqui a gente não tem nada, né? Dar os parabéns em termos de rodovia ao governador, que não parou as obras não, viu? Tá bem, ao governador, ao Diogo e quem quer que seja que toma conta aí para não parar a obra. Está bem sinalizada e bem adiantada. Então, meus parabéns, né? Meus parabéns porque nós precisamos, lutamos aqui para essa obra sair. Ela está vivendo em popa, Carlos Lisboa. Eu estive lá olhando mesmo, porque eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta. Por outro lado...
Aí, os nossos parabéns de todos, até porque ela vem numa velocidade a contento.
Vem,
e a gente
boa.
Vê que a estruturação dela também ela está a contento.
Tá bem a contento.
Então merece parabéns.
Por outro lado, Silvio, eu queria aqui fazer um registro. Porque quando o nobre prefeito, o prefeito que eu votei nele, né? Começou, a cidade ficou bem bonitinha, tiraram placa, tudo. Olha, o que tem de faixa de conselheiro tutelar... pendurada por todo canto, não está no gibi. Vamos tirar aquelas placas todinha para a cidade ficar mais bonita. E outra coisa que eu achei ridículo. Eu estive ontem também olhando a cidade e eu passei na Avenida Tio Nilo Silvestre. Só naquela avenida tem 16 quebra-mola, rapaz. Olha, não era mais fácil sinalizar, 3 ou 4 sinal, ficava a cidade bonita. Eu acho que a gente deve copiar Campina Grande, Caruaru, Petrolina, porque a nossa cidade é uma cidade trabalhadora, o povo gosta de coisas boas. E como começou, não tiraram aquelas danadas de tanta placa velha que tinha, ali eu acho que o dinheiro que gastaram agora com quebra-mola em Santa Cruz, eu acho que daria para comprar pelo menos 3 sinais e ficava mais bonito e mais elegante. Vai aqui o meu pedido e a minha solicitação, né? Para primeiro corrigir essas coisas, porque Santa Cruz não é mais aquela cidadezinha, não. Nós temos mais de 100 e poucos mil habitantes.
Seu favor, avise aí que encontrei uma carteira com os documentos de Jaciane Santos do Nascimento. Então, Jaciane Santos do Nascimento, Jaciane Santos do Nascimento, procurar... Ligue para Leandro, lá do Moda Center, né? Mandou um recado para... Mandou recado para o Leandro e o Leandro mandou para a gente. O Leandro, 9415-4653. 9415-4653, viu? O nosso amigo Jaciane Santos do Nascimento. Liga aí que seu documento foi encontrado, tá? Bom dia, Silvio José. Gostaria que você enviasse os parabéns para a Jessina Marques. Ela ouve todos os dias o programa. Deve estar aniversariando, né? Então, Jessina, parabéns,
senhora, parabéns. Parabéns.
A pessoa mandou aqui, não assinou mais.
Maravilhosa.
Final telefone 3121. Professora Jessina.
Silvio, sabe quem ouve todos os dias também nosso programa? A dona Dalva, a mãe do Arnaldo Xavier, do
Aguinaldo. Dona Dalva, um cheirão, viu?
Da Aninha e da Alessandra. Um grande abraço.
Silvio, pede aí, pelo amor de Deus, que a prefeitura de Taquaritinga mande consertar o terreno de Abílio Lucena, no São Paulo. Parece que eles esqueceram que ali existiu, que sítio existe que ninguém olha para nós.
Existe.
Deve ser sítio, né? Existe. O açude, comemoração, deixaram para lá. José Neto de Abílio, José que é neto de Abílio, pediu para consertar esse sítio aí, né? Esse sítio aí. Então, um abraço aí, tá? Abílio Lucena, sítio São Paulo, tá bom? Então, a prefeitura que deu uma chegadinha aí, tá bom? Para resolver essa questão. Bom dia, gatões. Estamos já à escuta, tá? Tia Dona Mara, um abraço e um cheiro para o Mão de Ferro, Natália Arruda. Sil, pergunte a Natália o que é Papa Vento. Diga aí.
Papa Vento era quando eu era criado no sítio.
Aí você era Papa Vento?
Não.
Parece, mas não é.
Não, parece. Mamãe me disse que é o homem mais bonito da cidade. Aí por isso que vocês têm essa raiva minha. Essa
é inveja, né? É inveja.
Se eu fosse bonito, nem Ralph, o que eu tenho de possuído, eu era feliz na vida. Era, mas eu não queria os possuídos dele, não.
9 horas e 50.
Não, peraí, Silvio. O Papa Vento é como um calanguzinho, né? Um calanguzinho.
E o que é calango?
Um calango é um bichinho que
corre. Parece um Papa Vento.
Parecendo um teju. Uma lagartixa. Agora sei. Sendo moderno o calango. Moderno. É velhinho, é bem bonitinho.
Ele é moderno.
E o Papa Vento é descansado, viu? Ele sobe na árvore, assim, bem devagarzinho. Aquilo é
Feito então, uma preguiça.
É, pior do que a preguiça, né? E ruim, não serve pra nada.
Deixa eu mandar um abraço, Silvio, para a Luana, lá no sítio Cachoeira dos Borges, ouvindo todo mundo lá no sítio Cachoeira dos Borges, nos ouve todos os dias, viu, Silvio?
Tá bom, então um abraço aí pra todo mundo.
Luana.
Joana, o maior criador de codorna aí no Dona Lica. Ele não perde um só programa, né? O Joana tem um abraço pra você, né? E eu, ontem eu vim, viu, Ralf? Eu fui olhar os quebra-mola ali, estava certo ali na estrada, e veio comigo umas moças num Toyota.
Se ele tá perdido disse... aqui, por isso que ele tá deixando sem falar bem muito.
Não, ele tá perdido.
Rapaz,
aí a moça vieram no Toyota comigo, aí, o pessoal que vieram no Toyota, o motorista, tudo. Um abraço para vocês. E a menina, me disseram o nome, mas eu esqueci. Rapaz.
Partido da Moda, projeções tucanas para 2016. O PSDB de Pernambuco hoje, sob a liderança do deputado Antônio Moraes, espera um forte crescimento nas próximas eleições em relação a 2012 e 2014. Em 2012, ainda sob a presidência do deputado Sérgio Guerra, elegeu cerca de 20 prefeitos. Em 2014, já sem Guerra, elegeu 3 representantes para a Câmara Federal no embalo da candidatura de Aécio Neves à presidência da República. No entanto, viu encolher sua representação na Assembleia Legislativa de 6 para apenas um deputado, Claudiano Martins Filho. Em recente passagem por Santa Cruz do Capibaribe, o deputado federal Bruno Araújo afirmou categoricamente que o 45 será o número da moda nas próximas eleições, no embalo da derrocada do Partido dos Trabalhadores, principal adversário. Então, segundo Sérgio Guerra, em virtude do que está passando aí, Bruno Araújo, em virtude do que está passando o PT, então o 45, segundo ele, segundo Bruno, será o partido da moda a partir de agora. Bom, é o seguinte, vamos para o intervalo, porque a gente volta e os meninos fazem a sua análise, até porque é mais uma bronca pesada vem em cima do PT, é quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por 5-2, abrir uma ação para investigar a campanha que elegeu a presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. No caso, essa investigação, caso se encontre indícios de irregularidades, a chapa poderá ser impugnada. E não apenas Dilma seria afastada, mas também o Michel Temer, seria convocadas novas eleições. Então, mais uma bronca aí que vem pesada em cima de Dilma Rousseff. Bronca que, diga-se passagem, vem há 3 anos e meio, né? Porque a gente lembra do Não Vai Ter Copa, né? Aí depois vem a campanha, aí depois vem, né, desde o início desse ano, pedido de impeachment, né, vários, me parece que 6 já foram arquivados, tem mais 8 na Câmara de pedido de impeachment, e agora também o TSE querendo, vai investigar a campanha eleitoral de Dilma Rousseff. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, só aqui o nosso amigo lá de Itacoaritinga, ele pede na realidade que a prefeitura conserte o poço, né, o poço lá que fica no terreno do finado Abílio Lucena. Pronto, tá corrigido aqui então. Então que a prefeitura em Itacoaritinga veja isso aí, que é um poço que serve certamente a população, né? Imagina, numa seca desce um poço lá, né? Certamente estava instalado e tudo, e deve ter a bomba quebrada, enfim. Então pede que seja consertado aí por parte da prefeitura esse poço que serve aí a população, tá bom? De Itacoaritinga do Norte. Atenção, Silvio, a partir de hoje, meu CD já está à venda, quem tiver interessado em comprar, o meu novo trabalho, fico muito feliz, tá? Para realizar meu sonho, meu projeto, ficou muito lindo. Trabalho feito por Adriano Marley no estúdio. É o Josivan Júnior, né? Que inclusive, final de semana a gente o encontrou lá na Casa de Calzone. Casa de Calzone, né? Pizzaria, com violão, tocando lá, CD para vender. E tá aí o CD novo já e preparado, quer dizer, produzido pelo amigo Adriano Marley. Então, Josivan Júnior, quem quiser adquirir o CD e até contato para show também, 99271-1266. 99271-1266. Diga, Ralf.
Silvio, eu queria mandar um grande abraço para meu amigo Paulinho Coelho, que ouve também todos os dias o programa. Eu espero sinceramente que o povo de Santa Cruz consiga assimilar a mensagem que o Paulinho Coelho traz, que é uma mensagem de uma política inovadora, uma política propositiva para frente, que será um bom quadro, com certeza, na política.
Bom dia, de Santa Silvio. Cruz. Bom dia, Silvio. Meu nome é Tiago. A quem compete fazer com que o nosso Moda Center volte a ser aberto mais dias, assim nossa cidade pode sair dessa crise. né, há mais dias aberto, aí vai, sempre foi feita já a campanha para que as pessoas permaneçam lá mais dias, né, a campanha desde o Moda Center foi aberto, desde o Moda Center foi aberto que, né, se pede que as pessoas fiquem mais dias lá, né, por exemplo, agora a feira segunda, terça e seria quarta também, mas as pessoas deixaram de ir a quarta-feira, então ficou segunda e terça, então foi a questão da campanha para, essa campanha já foi feita, né. Bom dia, Silvio, aqui no Bela Vista, na proximidade do Cabana, não chega água. Faça um apelo aí. Valeu, Silvio. Abraço, Wilson. Bom, 10 horas e 3 minutos. Diga.
Pessoal, e na ferramenta construção.
Né? Pronto. Pessoal, então, vá à ferramenta construção.
Com a maior promoção em
tijolos. Deixa eu trazer aqui. O Partido da Moda, Projeções Tucanas para 2016, que é a fala do Bruno Araújo, né, dizendo que o PSDB, o número 45, será o partido, o número da moda, a partir de agora, em virtude do que está passando, segundo ele, o PT. E aí o PT vem, né, TCU, julgando as chamadas pedaladas fiscais da presidente Dilma Rousseff. Né, o governo pediu para que o Narbis fosse retirado em virtude de entrevistas que ele deu. Inclusive fizeram um levantamento, várias entrevistas, né, dizendo o seu posicionamento, que isso não é legítimo para o ministro, então pediu afastamento. Aí a imprensa traz que na realidade, é uma forma da Dilma adiar esse julgamento. Aí o TSE também agora vai começar a julgar a campanha de Dilma e pode impugnar a campanha. Enfim, então uma enxurrada de questões negativas e por isso o PSDB acha que será o número da moda. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, antes de eu começar o meu comentário, quero mandar um abraço para a dona Rita de Cássia, que ela botou o nome do cachorrinho dela de Ralf. Em minha homenagem. Então, muito obrigado. Então, mas quanto à questão aqui do PSDB, realmente vai acontecer um fenômeno com o PSDB muito parecido com o que aconteceu com o PT em 2002, não é? Você repare que o desgaste do Fernando Henrique era muito grande até o final do seu mandato, e aí o PT chega no poder e chega realmente levando, alavancando uma série de pessoas que, além de se filiarem por uma questão de modismo, não tinha muito a ver com o PT ou nada a ver com o PT, a grande maioria deles, e aí elegeu, né, a maior bancada depois da eleição seguinte, a maior bancada do Congresso, depois já do PMDB, foi a bancada do PT, e realmente virou o nome da moda. Você vê que a enxurrada de prefeitos que foram para o PT para poder ser candidato com o número 13, era muito grande, né? O fenômeno volta a acontecer agora, só que de uma maneira contrária, né? Agora com o PSDB. Infelizmente, a questão ideológica dos partidos no Brasil ficou definitivamente para trás, né? Salvo as raríssimas exceções, as ideologias partidárias ficaram para trás, e agora se vai para a cicla partidária por uma questão de conveniência, por uma questão de qualquer outra coisa, menos pelo que o partido possa dar ao Brasil ideologicamente. Quanto à questão do TCU, o ministro do TCU,
Narbis,
ele realmente dá declarações totalmente desnecessárias. O que ele tem que fazer, o papel dele, e aí existe, Silvio, hoje, principalmente dentro do judiciário hoje, é muito midiático, Natália. O ministro não tem que estar dando entrevista, fazendo pirueta, dizendo gracinha, dizendo coisas para ser aplaudido. O ministro tem que fazer o papel dele. Se as pedaladas fiscais existiram, é votar e acabou a história. Agora tá, é a questão midiática, que diga-se passagem, muito dessa questão midiática, e a maior parte dela foi feita a reboque do que Joaquim Barbosa fez no Supremo Tribunal Federal. Ele foi o mais midiático de todos e aí ensinou muita gente, inclusive esse ministro. A questão do Tribunal TSE Superior Eleitoral realmente é uma questão que parece um equívoco, porque como é que se aprova as contas da presidente e depois se abre de novo... se abre de novo uma investigação para ir analisar de novo as contas da presidente da República.
Não aprovaram a de Toim e também depois não resolveram?
Foi, mas é no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. Então,
Toim e Padilma, a diferença é pouco.
Só para encerrar, Silvio, eu acho que essa medida
A crise econômica no Brasil é muito grande, mas a crise política é maior do que a econômica. E essa medida do Superior Tribunal Eleitoral...
Tribunal Superior Eleitoral.
Tribunal Superior Eleitoral, ela traz ainda mais instabilidade política no Brasil, que é tudo que a gente não precisa nesse momento.
Natália Arruda?
Olha, vai para lá e vem para cá danado, né, rapaz? Aí esse número 45, seu número da moda. Olha, a gente está vendo o Brasil, os Brasil atual, os políticos atuais, e muita gente, né? Procura um número que vai vendo que tem possibilidade de ganhar a eleição. Eles não procuram um número daqueles que querem realmente trabalhar pelo país, que é muito pouco, viu, Carlos Burra? É muito poucos. Eu duvido que aquele ex-governador de Brasília, que gosta muito da educação...
Cristóvão Buarque,
esteja preocupado com o número da moda, né? O número da moda. Eu tenho certeza que ele não está. Aquele também, o Pedro Simão, o velhinho, ele não está preocupado com o número da moda. Então, o que deveria se preocupar aí era com a nossa nação, rapaz, a insegurança que está no nosso país, para depois se procurar um número quando chegasse. Agora, o TSE não fez esse pessoal não fizeram um moído danado, o cara vai até março, se eu não me engano, é abril para poder se filiar, não é? Fizeram isso, aí deixasse isso para lá. Vamos procurar a fazer as coisas boas para a nossa nação, que a nossa nação, do jeito que vai, Carlos Lisboa, ninguém vai poder nem transitar por as rodovias. Tanta insegurança, de tanta coisa errada, mas a briga lá é para aparecer, né? Você disse a coisa, eu não entendo bem essa palavra imediata que você disse.
Midiática.
É a mesma coisa do momento,
não
é isso?
Não, midiática é você chamar muito as atenções, a mídia...
Televisão, aparecer, jornal, aparecer.
Exatamente. É porque o povo tem que saber o que é isso, né, pai? Eu não sabia, você me disse agora, eu aprendo. Eu sou que nem um papagaio, tudo que o cabo diz eu aprendo. Aí é o seguinte, o cara vai para a televisão porque o Morenão lá apareceu muito, aí tem muita gente que quer aparecer. Eu acho que a justiça deveria fazer como os de Santa Cruz do Caparibe, né? A promotoria pública não quis aparecer, fez seu trabalho, o juiz também, e eu acho que lá o cara que é ministro, ele tem que fazer o trabalho dele. Não é estar mostrando na televisão Mané, Joaquim ou fulano, não. Mostre com trabalho, no meu entender, né? Aí agora vem esse negócio aí para caçar o registro da candidatura de Dilma. Olha, Dilma já está num inferno astral tão grande no mundo, aí ela já não está dormindo direito, porque pelos olhos dela ela está parecendo uma coruja quando está lá na televisão, né? Aqueles olhos secos, sofridos, que só a gota serena, né? Aí vem um moído desse para caçar. Aí vai Dilma, com aquela piedade que ela está na televisão, né? A piedade aparentemente. E agora o vice-presidente também, né? Vai para esse moído também. Aí diga-se de passagem, o que é que estão fazendo pelo povo? Nada. Nada. Nem Dilma, nem ninguém que está lá no Congresso.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade é interessante. Algumas falas, né? Tanto do presidente do PSDB estadual, o Antônio Moraes, como também do próprio Bruno Araújo, né? Até porque em passagem por nossa cidade, era óbvio que ele ia dizer que o número da moda é o 45, ele faz parte do 45, o prefeito de Santa Cruz faz parte do 45, e o PT, na verdade, vive um momento de turbulência muito grande, até exposto pela mídia. Agora, que interessante, né? Até o Hinaldo falava logo cedo também, e não dá para entender porque a mídia, a grande mídia também, não dá a grande publicidade dos escândalos do 45 de São Paulo, que desde o tempo de Mário Covas, que vem se arrastando aquele escândalo na questão dos metrô de São Paulo, mas o próprio Hinaldo dizia que estranhamente a mídia não divulga, a mídia não faz a cobertura como faz dos escândalos do PT, envolvendo o PT. Então é interessante esses pontos a gente abordar, porque será que o 45 é o número da moda lá em São Paulo também? Porque faz muito, mais de 20 anos que vem envolvido em escândalos lá em São Paulo. Mas lá, de repente, o povo lá não saiba votar, é o número da moda, né? Então, são coisas muito desnecessárias Até porque eu concordo com você, Natália. Eu acho que antes de número da moda, o importante era você preocupar com quem realmente quer trabalhar pela cidade e região. E quanto à questão da Dilma Rousseff agora, esse entrave que ela vai enfrentar, e agora aí não só a Dilma tem que se preocupar, não só o PT, mas o PMDB também, porque aí seria a chapa completa seria impugnada, PT e PMDB. Agora o interessante é que também num dos motivos para a possível impugnação dessa chapa é justamente talvez supostamente tenham recebido dinheiro essa campanha, tenha sido uma campanha com abuso de poder econômico, com dinheiro da Petrobras, tenham recebido dinheiro da Petrobras. Se o Supremo for investigar quem recebeu o dinheiro da Petrobras, que eu acho que deve investigar, vai cair muita gente. Olha, não só cai presidente da República, de repente cai presidente, cai senador, cai prefeito, até de cidadezinha do interior, né? Até cidadezinha do interior, né? Cidadezinha pequena do interior de Pernambuco, né? Cidade com 100 mil habitantes, 60 mil eleitores. De repente, pode até envolver prefeitos também que, no passado, recebeu dinheiro da Petrobras. Eu acho que, na verdade, o que precisa é uma investigação precisa. Agora, concordo também. Como é que o Supremo, né? O TSE, que foi o eleitoral, que aprovou as contas da Dilma Rousseff no final de 2014, mas agora, se há indícios de irregularidade, também eu acho que deve se reabrir novamente e fazer uma nova investigação, até porque também eles podem ter se equivocado na aprovação das contas. A gente pode dar um exemplo aqui, claro, eu concordo plenamente, as contas do prefeito Edson Vieira de 2013 foi aprovada pelo Tribunal de Contas, foi recomendada a aprovação pelo Tribunal de Contas. E agora o prefeito Edson Vieira responde um processo na Justiça, justamente da KMC, do ano de 2013. Então, se de fato for comprovado algumas irregularidades, não há nada demais que voltem atrás do parecer e mude. Agora, o que na verdade precisa nesse país é se moralizar, acabar com essa história de PT e PSDB e pensar no povo, que nenhum dos dois estão pensando.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, a fala do Antônio Moraes e seguida também pela fala do deputado federal Bruno Araújo, ela é uma fala que não traz nenhuma novidade. Do ponto de vista eleitoral, percebe-se que na recente eleição para governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República, etc., o partido cresceu aqui em nível de Pernambuco, não só cresceu em nível de Pernambuco, como cresceu em nível de país, né? Aqui em Pernambuco, do ponto de vista da ocupação de cadeiras para a Assembleia Legislativa, ao invés de crescer, encolheu. E aí a gente verifica, do ponto de vista de pesquisas, face ao que está acontecendo com o governo do PT, não é, que já foi também um partido da boa moda e hoje não está mais na moda, não é, então o PSDB sai à frente. Tanto é que se você pegar as pesquisas recentes, se coloca o candidato derrotado pelo PSDB com qualquer um candidato do PT, o candidato do PSDB ganharia tranquilamente as eleições. Agora, que partido de moda, né, vai ser esse? Que partido de moda é esse? É um partido de moda, no caso do PSDB, é um partido de moda que tem um programa partidário e que tem propostas partidárias para o país, face a essa crise que o país está passando, face a essa situação em que o país está passando, que venha corresponder às expectativas, que venha corresponder às necessidades da população? A gente sabe, obviamente, que não, não é? Talvez uma grande parte, talvez não, a grande parte da população não sabe, porque infelizmente a população esquece muito facilmente a história. Porque o PSDB, por exemplo, à época de Fernando Henrique, quando da sua ocupação quando presidente da República, o partido também esteve na moda, Natália. Esteve bem na moda com a questão do Plano Real. E depois o partido caiu totalmente fora da moda e quem entrou para a moda foi o PT. Então, na verdade, o que se precisa no país são partidos que estejam na moda para com as responsabilidades com a coisa pública e para com as responsabilidades com os destinos de uma vida mais digna para o povo brasileiro. E isso, infelizmente, essa alternância de poder poder entre PSDB e PT, não tem surgido efeitos positivos a rigor para a população brasileira. Obviamente que tanto no PT como no PSDB, em nível municipal, em nível estadual e nível federal, tem pessoas boas, tem pessoas coerentes, mas a rigor esses dois partidos não servem do ponto de vista de benefícios para o povo brasileiro.
Até porque você vê só, a questão de que se levanta muito, e eu não sei se é essa aí, mas a investigação vai em cima da questão de que, numa delação premiada, o dono da UTC falou que doou dinheiro para a campanha de Dilma, né? Está envolvido no escândalo da Petrobras. Só que a UTC doou 7 milhões e meio para a campanha de Dilma. Doou para a campanha da Aécio 8 milhões e 700 mil. Então, certo, né?
Não é bom para a mídia falar isso. O bom para a mídia é que ele doou a campanha do PT. A de Aécio a gente deixa de lado.
No caso do tribunal do
TSE?
Do TSE, né, é uma questão muito, muito complexa, né? Porque as contas foram devidamente aprovadas, né? Se eu não li o conteúdo que pede, não é? A cassação dos registros, mas se pede é preciso que se analise, é preciso que inclusive seja revisto. Agora, se realmente tudo isso se concretiza, se tudo isso se desemboca num fato concreto, significa dizer que o TSE, Natália, não olhou as coisas devidamente, não é? Ou lhe faltou responsabilidade, ou lhe faltou competência. E aí, com relação a Dilma, sim, a cassação de registro, óbvio, correto. Agora, e com relação à questão dos direitos políticos de tantas figuras do PSDB que se utilizaram das mesmas artimonhas, dos mesmos atos de corrupção em nível federal, né? Em nível de concorrência, de disputas em nível estadual, e que praticaram os mesmos atos. Aí, então, aí vamos fechar os olhos? Não. Aí, então, é aquela velha questão da seletista, que você diz,
Indignação seletiva, né?
Pronto. Da indignação seletiva, da posição política seletiva, é que a gente seleciona, né? Ou seja, aqui tem dois camaradas que roubaram... Cada um roubou uma galinha, né? Aí o camarada que roubou uma galinha é para ir para a cadeia. O outro que roubou a galinha não é para ir para a cadeia. Então isso é o seletivo.
10 horas e 20 minutos. Para a gente fechar, só duas informações aqui. Uma, governador recebe empreendedores de Surubim. O governador Paulo Câmara recebeu ontem os empreendedores Sebastião Albuquerque e Emanuel Francisco para tratar dos últimos detalhes do lançamento da pedra fundamental do Surubim Moda Center, que será erguido à margem da PE-90 no Agreste Setentrional. A reunião também contou com a participação do prefeito Túlio Vieira e do deputado estadual Ricardo Costa, que apoiam a iniciativa. Com 22 mil metros quadrados de área construída, investimento de cerca de 50 milhões, o empreendimento vai contar com 1.500 boxes, 176 lojas, 1.500 vagas de estacionamento e praça de alimentação. A partir do lançamento da pedra fundamental, a previsão é que a construção do centro de compra seja concluída em 18 meses. Quando estiver em plena operação, Moda Center de Surubim deve gerar 4 mil empregos. 1.500 boxes é metade de um galpão desse aqui do Moda Center, para as pessoas terem noção, né? Um galpão desse são 6 galpões, né? O Moda Center, são 6. Você olha, ele é dividido. Setor verde é um galpão, o vermelho é outro, o branco é outro, tal. Então, 6 galpões. Cada galpão daquele parece que são 3 mil boxes, né? Né, Leone? Cada galpão daquele são 3 mil boxes, né? 3 mil. Então, ele é metade de um galpão. O tamanho dele para ter 1.500 boxes é metade de um galpão daquele. Então, 18 meses para a construção, o Moda Center de Surubim.
Em boxe. Agora que vai ter praça de alimentação, vai ter uma série
Exatamente.
De...
Exatamente. Né? E tem 1.500... E tem 176 lojas, né? E 1.500 vagas de estacionamento.
Me responda uma coisa. Nessa matéria aí, tem algum trato com relação à questão do investimento público nessa obra por parte do governo do estado e governo federal?
Não, o que tem aqui é o que a gente já viu, é uma obra privada, né? Uma obra privada.
Sim,
eu não recebi até agora, pelo menos, na matéria não traz aqui informação se tem investimento do governo do estado lá, não.
Porque, por exemplo, na ampliação da empresa Cristal em Surubim,
houve
um volume de recursos significativo por parte dos dois entes, não é? Tanto do Estado como da União.
Da Cristal. Mas
resta saber também se...
Se há investimento
estadual. Se há também esse investimento. Né? E aí não só resta saber se há esse investimento, aí é bom também que se procure qual a notícia de investimento aqui para Santa Cruz do Capibaribe.
Exatamente. 10 horas e 22 minutos, uma preocupação está no bloco do Ney para a gente fechar o programa. Mais de 10 mil títulos podem ser cancelados em 2019. 2016 por falta de recadastramento biométrico. Na tarde de ontem, a equipe do blog foi até o cartório eleitoral para verificar como anda o processo de recadastramento biométrico para o título de eleitor. O município é um dos que usará a da impressão digital na hora da votação. Ao chegarmos ao local, diz o blog, o que foi visto é o pouco movimento, mas em entrevista com a chefe do cartório, Ariadne Vasconcelos, foi relatado que a procura pela atualização do documento aumentou, mas ainda está abaixo do que é esperado. Segundo dados do TRE, Santa Cruz está com 58.114 eleitores até o momento, mas apenas 24.477 deles já realizaram o recadastramento, números que representam 41,77% de todo eleitorado apto a votar nas eleições do próximo ano. De acordo com a Ariadne, a procura pelo agendamento cresceu bastante, mas o problema está no comparecimento da população, que ainda está abaixo do que o cartório pode atender. Nós podemos atender até 250 pessoas por dia aqui e trabalhamos com esse agendamento. O problema é que 40, 50 pessoas faltam todos os dias, fazendo com que sejam tiradas vagas de outras pessoas que poderiam ter aquela vaga e que pretendiam comparecer naquela faixa de horário, ou seja, a gente quer agenda e não vai, né? Então tira a vaga de outro. Uma fila de espera para quem não agendou o recadastramento também existe no cartório. Fila esta que anda cada vez que falta uma pessoa do agendamento online. Mas mesmo assim, a quantidade de pessoas que poderiam ter sido atendidas naquele dia acaba não sendo atingida. Ainda segundo Ariadne, a falta dessas pessoas provoca uma conta que dificilmente será fechada nos próximos meses, se mantendo o ritmo atual de atualizações, já que faltam apenas 6 meses para o fim do recadastramento que se encerra dia 31 de março de 2016. A única certeza que tenho é que se o pessoal que faz o agendamento não comparecer, podemos ter mais de 10 mil pessoas que fiquem sem poder votar e ter seus títulos cancelados. Estamos dispostos a atender. O problema é que uma boa parte da população não está comparecendo para atualizar o documento, mesmo depois de já ter agendado. Para realizar o agendamento online é simples e rápido. Basta acessar o site do TRE de qualquer computador, colocar seus dados pessoais e imprimir na hora a guia com o local e horário do recadastramento. O agendamento também pode ser feito via smartphone, tablet ou notebook. E para quem não tem costume de acessar a internet, pode se dirigir a uma lan house ou ir até a Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz. Os vereadores todos são disponíveis a ajudar. No dia da atualização do título, basta levar até o cartório eleitoral um documento oficial com foto e o comprovante de residência. A atualização leva, em média, 10 minutos. Então, quem tiver essa dificuldade, vá à Câmara, que todos os vereadores colocaram seus assessores para ajudar. A gente volta amanhã.